História geral, introdução. Aqui com vocês, mais uma vez, pastor e professor Ignaldo Hélio de Souza. E hoje tendo o privilégio de começar mais uma disciplina do nosso curso de teologia. Estamos aqui no nosso módulo 4. Nós já estudamos história de missões, já estudamos história da igreja, e nesse momento nós vamos estudar história geral. Você já deve ter ouvido nossa introdução a respeito de história da igreja. Muito daquilo que foi dito a respeito de história da igreja é válido para história geral também. Então, muitas das coisas que nós vamos compartilhar aqui nessa introdução é mais para relembrar sobre o valor da história, porque nós estamos em uma época em que se valoriza retornos imediatos, em que se realiza coisas de dimensões muito grandes e quantificáveis. E nem sempre aquilo que você vai estudar sobre a história, o resultado do estudo da história, ele vai ser tão facilmente mensurável como outras coisas. E embora nós tenhamos muitas pessoas apaixonadas por história, muitas pessoas curiosas por história, nós temos pessoas que vão achar que o conhecimento histórico não tem qualquer utilidade. Mas nós já temos visto que sim, que há razões muito práticas, muito concretas, muito importantes pelas quais nós temos que estudar a história do mundo. E aqui nós vamos entrar num ramo que vai servir de pano de fundo, vai servir de contexto para o nosso conhecimento da história da igreja, da história de missões, de qualquer outra história. Na verdade, embora a história seja uma só, o conjunto de fatos, de acontecimentos, de pessoas, eles sejam um todo único, eles formem um todo único, nós, em nossos limites de conhecimento, não somos capazes de abranger tudo ao mesmo tempo. Então, o fato de nós separarmos a história em várias vertentes, em vários pontos, é apenas uma tentativa de auxiliar nessa compreensão daquilo que aconteceu com o homem no tempo. Então, a história ela vai ter que ser dividida, vai ter que ser redividida, redividida e redividida. Ela vai ter que trabalhar com vertentes, com pontos, com determinadas questões específicas, outras têm que se deixar de lado, porque é um campo de estudo infinito, visto o número infinito de acontecimentos que nós temos num período de tempo. Agora, eu gosto de uma frase do Will Durant. O Will Durant, ele fez uma obra fantástica. É uma obra em 11 volumes sobre a história da civilização. Então é óbvio, qualquer historiador você não vai achar ali tudo que você gostaria, nem tudo que ele fala também deve ser levado em conta, mas alguém que fez uma obra do tamanho da de Will Durant merece nossa atenção. Conheço o Will Durant pela sua História da Filosofia, que é uma obra maravilhosa, que torna a filosofia interessante, porque ele dá rosto aos filósofos. Não são pensamentos mudos e secos, são pensamentos que vieram de alguém, de um indivíduo real, que você consegue acompanhar a vida dele. Então ele torna a filosofia muito interessante. E aí tem a história da civilização. Eu vi uma descrição da obra do Durant, alguém dizendo assim que ele é daquelas pessoas que não sabia que era impossível, por isso ele foi lá e fez. Então, quando olhamos o volume da sua obra, imagine que só o volume primeiro, com letras pequenas, um tamanho grande de livro, você tem aí quase 700 páginas. Algumas das outras são maiores ou menores, multiplica isso por 11, você vai ter aí cerca de 8 mil a 10 mil páginas da história da civilização, e nós sabemos que isso não vai ser tudo. Eu me lembro que no que hoje chama ensino médio, no colegial, Eu fui estudar numa escola, tinha uma biblioteca muito boa, uma biblioteca muito bem trabalhada. E lá tinha a História Universal de César Cantù, um historiador, se não me engano, italiano. E eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ler essa obra. Infelizmente, não foi possível chegar ali, acho que uns 2 a 3 volumes. E depois outras coisas despertaram minha curiosidade e eu fui atrás de outros assuntos. Mas naquela época eu já estava me apaixonando por história e serviu para até hoje essa curiosidade, essa vontade de saber as coisas que aconteceram no tempo. Então é uma ciência muito vasta, muito interessante e não são poucas as pessoas que gostam de mergulhar na história para aprender. Agora, alguns pontos nós não podemos ligar. Primeiro, porque as pessoas elas sempre se interessam por história. Pode ser que quando elas olhem o tamanho do que elas têm que estudar, elas se desanimem um pouco. Eu costumo dizer assim: a história na escola, por ser pouca, por ser muito, muito sintética, por muitas vezes fazer uso de termos técnicos, que só mesmo quem estudou muita história entende aqueles termos, entende o que está por trás, ela às vezes se torna desanimadora. Mas quando você conhece muito a história, quando você já leu diversos episódios históricos, quando você já leu historiadores diferentes, comentários diferentes, então você começa a enxergar a história com outros olhos. Porque no geral as pessoas se interessam. Assim como qualquer pessoa se interessa pelo seu passado, o ser humano se interessa pelo seu passado de modo geral. Como eu cheguei até aqui? Como que as coisas chegaram até aqui? Então essa compreensão da história, ela está nesse conjunto que é a curiosidade humana. Eu duvido que as pessoas não tenham curiosidade para saber o que aconteceu no passado e o quanto que o nosso presente ele é um resultado daquilo que aconteceu no passado. Você pode ver que os filmes de época, quanto mais antigo até, eles despertam nas pessoas a curiosidade, o desejo de saber, o anseio por conhecer. E outro fenômeno que nós temos muito forte no Brasil, talvez não só, mas no Brasil eu sei que é muito forte, que são os historiadores que vão se tornando famosos, o trabalho deles vai se tornando muito famoso. Talvez um exemplo que nós temos é o Eduardo Bueno, que começou a escrever sobre o período pré-colonial no Brasil e acabou se transformando assim num fenômeno best-seller. Tudo que ele lançava se transformava em best-seller. Só você ler Náufragos, Traficantes e Degredados é um livro que ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo. E o livro não tem nada realmente de muito excepcional, mas ele vai pegar uma série de narrativas espalhadas, vai reunir tudo num livro, vai contar isso de uma maneira leve, interessante, pronto. Ele não é ficção, não é criação, não é nada. É a história de um período até relativamente pouco movimentado da história do Brasil, mas isso chamou a atenção. Então isso demonstra esse interesse. Mais recentemente nós tivemos aí a obra de Laurentino Gomes. Nós temos aí 1808, que narra a vinda da família real para o Brasil, 1822, que é a independência, e 1889, que é a República. Então, assim, fatos simples, comuns, os básicos da nossa história, mas que as pessoas se interessaram. Sem falar na série do Leandro Narlock, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Guia Politicamente Incorreto da História da América Latina e Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, que são fantásticos. Acho que todo professor de história tem que ler, tem que se quebrar essa hegemonia marxista que domina a nossa mentalidade. Então, nós olhamos assim e vemos que a história tem despertado a curiosidade de muitos. O Ocidente, no geral, ele dá muito valor à história, ele valoriza muito a história. Se você observar a nossa literatura, não só aqueles romances históricos que sempre foram muito famosos, mas o estudo da história, sim, sempre despertou no Ocidente uma busca constante. Muitos dos clássicos antigos, eles são ligados à história. Há uma coleção, os grandes livros da história ocidental. Dentre esses grandes livros, muitos deles estão ligados à história. Então não há como negar isso. E quando nós olhamos nós como cristãos, a nossa fé é uma fé histórica, porque ela se baseia em coisas que tiveram lugar no espaço e no tempo. Faço questão muito de frisar aqui. A Bíblia é um livro de história, você tem história ali que não acaba mais. Então, esses fatos em si, eles têm uma força enorme para despertar em nós esse desejo de conhecer história. É claro que aquilo que nós veremos aqui é apenas uma ínfima parcela da história, mas mesmo essa ínfima parcela, ela já nos fornece parâmetros gerais que vão nos ajudar a entender o todo. Então eu convido você a nós entrarmos nessa disciplina com ânimo, com vontade, com desejo de aprender. E se você realmente se interessar pelo assunto, pode ter certeza que há um caminho longo aí na história, e eu acho que hoje, cada vez mais, é necessário que nós cristãos dominemos o seu conteúdo.